Glória a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Amém? Domingo de manhã é dia de ir na casa de Deus, né? Isso não é religião. Acontece que o domingo, né, é um início, né, que vai ser dado da nossa semana, onde nós precisamos das bênçãos de Deus. Afinal, trabalhamos a semana inteira, fizemos coisas, né, das nossas vidas. Muitas coisas aconteceram. Aí o domingo, a gente vai para a casa de Deus para apresentar a nossa família. Né? Porque Deus é isso, é família. Então é muito importante nós apresentarmos a nossa família a Deus. Então hoje nós estamos dando as primícias, né, do início da nossa semana, para que nós estejamos nas bênçãos de Deus. Então, muitas vezes isso é difícil, porque nós queremos encaixar Deus nas nossas vidas. Agora nós somos de Deus. Agora nós somos um povo eleito e uma raça escolhida. Sabe que Ele deu a vida dEle para nós. Nos chamou e nos fez filhos. Então agora nós pertencemos a Ele. Sabe, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não pertencemos mais aos nossos trabalhos, aos nossos afazeres, nem à nossa família. Tudo em nós pertence a Deus. Então é Ele que vai nos direcionar. Então, esses momentos que nós passamos aqui adorando a Deus, isso é uma prática que nós devemos exercitar e todos os dias da nossa vida. Porque quem adora a Deus tem as forças renovadas. Sabe, Deus vai renovar toda a sua força, você vai colocar nele a sua fraqueza. E a fraqueza maior é não poder resolver o problema da vida. Todo mundo é visitado pelo diabo de uma maneira horrível, porque ele é horroroso. Ele sempre está vindo com situações e nós não podemos nos acomodar nos problemas, porque todos os problemas têm solução. Só que a solução é Jesus. Eu não posso buscar solução no mundo. Eu não posso pedir conselhos para o ímpio. Como que eu vou resolver o meu problema? Não tirem dúvidas com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Quando vocês quiserem orientação, nem para amigos que não estão fundamentados na palavra de Deus podem dar direção para a sua vida. As pessoas que vão aconselhar você têm que ser pessoas que têm o profundo conhecimento da palavra de Deus, não intelectual, espiritual revelação, e que podem orientar você nas coisas que você precisa aprender para como ser abençoado. Então a adoração vai equilibrar as suas emoções, vai descansar você. Tem muita gente que toma relaxante muscular, tem muita gente que toma relaxante emocional, fica dopado. Tem muita gente que toma mil coisas. Só não toma o verdadeiro, que é Jesus. Então, quando você está adorando a Deus, você está entrando nele. As coisas da sua vida vão ser mudadas. Tudo que você tem de mal na sua vida, seja físico, seja emocional, psicológico, que a medicina fala isso, mas nós aqui na palavra de Deus dizemos emocional, ou espiritual. Tudo isso tem que ser resolvido em Deus. Não são os remédios que se ingere que estão resolvendo os problemas. Eles estão encobrindo problemas. A palavra de Deus é a luz. Então veja onde você está e que providências você está tomando no Espírito para que os seus problemas sejam renovados, ou sejam resolvidos, e a sua vida renovada. Então adorar a Deus é importante, é mandamento, porque Deus falou, adore a Deus em primeiro lugar. Então, a adoração tem que estar em primeiro lugar. Enquanto nós estamos adorando a Deus, um refrigério entra na nossa vida. Nós temos que ficar lá até o problema ser resolvido. E olha, a força de Deus vem, a condição de adorarmos a Deus vem através da palavra. Senão, nós não conseguimos adorar a Deus. Vai ficar algo que essa prática não vai perdurar se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus. E nem a oração em línguas vai perdurar se nós não estivermos baseados, fundamentados na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo só fala a palavra de Deus. Enquanto nós estamos orando em línguas, Ele está falando tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, no nosso espírito. Nosso espírito entende. Ele não precisa de tradutor. Ele tem a mesma linguagem, a mesma natureza. Ele entende tudo que o Espírito fala. Espírito de Deus. Então, quando eu oro em línguas, é um contato pessoal. É um relacionamento íntimo com Deus, enquanto eu oro em línguas. O Espírito Santo está transferindo tudo da palavra de Deus para o meu espírito. Acontece que a minha mente precisa ser renovada, por isso que eu tenho que ler muito. Porque esta palavra é espírito, ela vai sendo colocada dentro do meu espírito. O Espírito Santo está falando isso aqui, está agindo nisso, e a palavra de Deus vai passar para a minha mente, vai renovar a minha mente. Então, a oração em línguas não pode ser descartada. As pessoas não crescem espiritualmente porque não oram em línguas, porque não leem a palavra, porque não adoram a Deus. Então, os problemas não vão ser resolvidos. Eles vão ser estacionados, igual carro do Detran, que foi achado na rua, que foi multado, que foi apreendido e ninguém foi buscar. Está tudo podre lá atrás daqueles muros. Está lá. Atrás dos muros estão os problemas que as pessoas não foram pegar, resolver. Isso daí acontece na vida de cada um que não deixa Deus ir lá onde está o problema de cada um. A pessoa não ora em línguas, ela está com o carrão estacionado atrás do muro do Detran. Você não vê, mas está lá. O problema não é resolvido. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem quer servir a Deus tem que orar em línguas 3 horas. Digam 3 horas. Mas é por dia. Digam por dia. Aham, por dia. Não dá para servir a Deus sem orar em línguas e sem se encher da palavra de Deus. E sabe que jeito que você tem que se encher da palavra de Deus? Igual a bucha que lava a louça. Você abre a torneira e enche ela d'água, ela começa a escorrer, né? Ela fica encharcada. Você tem que estar encharcado da palavra de Deus. Porque você vai ser outra pessoa. Você vai ser uma pessoa como Jesus é. Está me acompanhando? Então, marca na sua agenda, porque amanhã é segunda. Todo mundo... Não tem os negros da segunda-feira? Mas que você seja o cara da segunda-feira que vai fazer alguma coisa. Segunda-feira eu vou começar regime. Segunda-feira eu vou pôr em ordem, sabe? A minha mesa, que está cheia de bagunça, papel. Segunda-feira eu vou até arrumar minha bolsa, ver o que presta, o que não presta, mas não faz nada. Tem os negros da segunda que não faz nada. Mas amanhã realmente é segunda e você pode ser o homem da segunda verdadeiro que vai começar algo na sua vida. Você precisa se posicionar. Você não pode mais ficar onde você está, sabia disso? Que ninguém aqui pode ficar mais onde está. Você não vai aguentar. Sabe por quê? O diabo faz pressão na sua vida, mas olha, o Espírito Santo vai atrás de você, onde você está. E aí, você é que vai ter que ver o que você vai ser na sua vida. O pastor Dave ensina muito bem isso, explicando sobre impasse. É bom ler o livro dele nesse pedaço aí. Sabe o que é o impasse? Ou você vai orar às 3 horas em línguas e adorar a Deus e ler a Bíblia para Jesus resolver o seu problema, porque dentro de você está cheio de problema e dentro de mim também. Muitos, porque precisa resolver que eu não posso ficar mais onde estou. Mas eu vou dizer a vocês que, ultimamente, eu dei um passo em Deus. E a igreja inteira ficou parada. A igreja inteira está parada. Acontece o seguinte, que quem está caminhando, vai sumindo, vai indo. E quem está parado, não está caminhando, tá? Vai ficar naquele lugar. Vai ser um marasma a vida de quem não cresce espiritualmente. Porque Deus vai fazer o que está no plano dele. Agora, que seja na sua vida também. Estão me acompanhando? Então, a pessoa que não cresce, ela começa a ficar desanimada, birrenta. Birrenta. A pessoa que não ora fica birrenta. Ela não adora a Deus, ela não lê a Bíblia e ela não ora em línguas, ela fica birrenta. Você pensa que eu vou fazer isso? Eu não vou mesmo. Então, é prejuízo para você. E você não percebe que você é uma pessoa carnal, que você está sendo prejudicado. Quem está levando vantagem é o diabo, porque a sua carne está na mão dele. Em vez de você colocar a sua carne na mão de Deus. Estão me acompanhando isso? Sabe de uma coisa? Você vai ficar assim uma pessoa que você não vai aguentar a palavra de Deus, porque ela é luz. E o pastor David explica isso no livro dele. Tem muita gente aqui dentro da nossa igreja que nem teve coragem de ler o livro do pastor David. Por quê? Porque não está interessado mesmo em crescer espiritualmente. Ah, mas o livro é, ó, 450 páginas. Eu que não vou ler isso. Eu já sei tudo que está aí. Se você soubesse, estava andando à altura do que está aí. Não é mesmo? Não, mas vou pegar o pequenininho. Mas o pequenininho é um, sabe, é o sumo do que está no grande. Não vai mudar o assunto. É orar em línguas, adorar a Deus, conhecer a palavra. Você não tem saída. Ou você anda com o diabo ou você anda com Deus. E como é que anda com o diabo? Na carne. Como é que anda com Deus? No espírito. Queridos, a vida não é isso aí. Quem anda para cima e para baixo, sem discernimento de espírito e direção, é ímpio, que não conhece a Bíblia e faz o que o diabo quer. Agora, um crente, uma pessoa que aceitou Jesus ser enganado, é vergonhoso. É vergonha. Isso é vergonha. Não de andar com Deus. Porque anda enganado pelo diabo, usando as suas próprias concupiscências. Então, queridos, atente ao que Deus está falando nestes dias. Quem tem ouvido, que ouça. Jesus falou isso. Quem tem ouvido, que ouça, quer dizer, se mexe. Vai fazer alguma coisa com a tua vida. Você não pode ficar desse jeito, brincando de ser crente. Você não sabe o que Deus tem para você. Ainda que você saiba, você tem que pagar o preço para chegar lá. Existe coisas de Deus para você, só que você tem que chegar lá. Então, quer ver? Abre um instantezinho a sua Bíblia em Isaías. Olha só. Isaías 48. Ninguém pode andar com uma pessoa espiritual se está na carne. Não entende as atitudes de uma pessoa que anda no espírito. Não entende. Porque está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. As coisas de Deus não se discernem carnalmente, mas no espírito. Você não entende Deus. Você não entende Deus com a sua carne. Você não entende a atitude espiritual com a carne. Então, entra em choque. Trevas e luz não combinam. As trevas da mente precisam ser tiradas. Cada um tem que ver dentro de si o que quer. Ninguém vai mandar. Você tem um espírito. Você precisa saber o que você quer. Olha, veja só, capítulo 48 de Isaías, versículo 17. Nós temos um espírito que habita dentro de nós, mas ele não pode fazer nada, embora ele seja todo o poder. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele não pode fazer nada se eu não permitir, porque Deus não nos usa como um robô com chicotes. O diabo faz isso conosco. Ele domina a nossa carne tanto que nós só queremos fazer as coisas carnais que levam para a morte. Mas o Espírito, para ele nos dominar, eu tenho que concordar, eu tenho que aceitar. Ele não exige na seguinte forma de me empurrar para uma situação. Ele exige santidade, mas ele quer que eu aceite e entenda o que ele está fazendo. Porque ele é luz, eu tenho que entender o que Deus está fazendo. O diabo, ele é oculto. Então, ele não quer que eu saiba as obras dele, porque são trevas. Então, ele faz escondido, disfarçando-se de luz e ele é trevas. Então, a mentira está aí. Mas a luz não. Deus quer que eu entenda o que ele está fazendo comigo, para eu aceitar. É a mesma coisa que ir para a escola. O professor está ensinando, você tem que entender o que ele está ensinando. Ninguém vai para uma faculdade, né, para chegar no último ano, no último dia, sabe, receber o diploma sem saber nada. Isso não pode, não existe. Você não pode ser um profissional incompetente, sem qualificação. O professor que está ensinando lá, ele está passando o que ele tem para nós, para quem está recebendo todo o ensino, para nós chegarmos aonde ele está. Então, assim é o Espírito Santo. Ele passa para nós as coisas de Deus, para nós sabermos o que Deus é, o que Deus quer, o que, que ele está fazendo conosco, porque eu preciso colaborar. Então, Senhor, eu não quero mais ser isso. Eu não posso mais ser assim. Isso está transgredindo o seu mandamento, a minha atitude, o meu jeito. Está indo contra a você, contra você. Mas como que eu chego assim? De tanto ler a palavra de Deus, e de tanto orar em línguas, e de tanto adorar o Senhor, eu começo a sentir isso dentro de mim. Eu começo, o Espírito Santo me leva num lugar aonde eu estou parada e começa a palavra de Deus me iluminar. E eu é que vou falar para ele, sim ou não. Isso que se chama impasse. E não é fácil, porque eu vou ter que mudar de vida. Eu não posso mais ser assim. Eu vou ter que ficar mais com Deus para eu absorver mais o que ele está colocando em mim, até que eu diga, olha, eu não quero mais ser assim. E a palavra de Deus está me explicando como que tem que ser e eu estou aqui para ser transformado. Eu não aceito mais viver desse jeito. Eu não quero mais. Ainda você vai, brinca e volta. Ainda você vai, teima, desobedece e volta. Ainda você é rebelde, vai contra e volta. Toda vez que eu digo volta, é para Deus. Até que isso é rompido e você fica livre, aí você experimenta da alegria, da bondade, do quanto Deus te satisfaz, do prazer de Deus. É diferente do prazer carnal. Por isso que o prazer carnal, ele confunde, ele engana. O prazer de Deus, não. Ele é estrutura firme para a sua vida, que tira você do mundo. As pessoas não saem do mundo porque não têm o prazer de Deus. Então, eles estão confundidos com o mundo, brincando de ser crente, que não são. Então, isso é perigoso. Isto é perigoso, porque a pessoa anda nos defeitos, anda nos pecados e pensa que está agradando a Deus. Não está. Nós agradamos a Deus quando nós vamos sendo transformados e entendendo. Deus te deu um espírito que é dele. A condição dele, o teu espírito, recebeu a condição dele, nasceu de novo. Você pode andar como Deus anda. Então, aí ele vai tomar conta da nossa vida em todas as áreas. E ele vai dar tudo o que nós precisamos. Só que, ó, isso aí não é em conjunto. Isso é pessoal, é individual. Porque Deus, ele trata cada um individualmente. Nem marido e mulher que se casaram e se tornaram uma só carne, mas justamente Deus falou bem certo, uma só carne. Serão um só espírito se eles deixarem o Espírito Santo ser neles o que a palavra de Deus é. Então, aí vai ter comunhão perfeita. Estão me acompanhando? Agora, o crescimento, então, é individual. Eu vou ter de Deus o tanto que eu ficar com Ele. O tanto que eu conseguir andar com Ele. Sabe por que as pessoas não andam com Deus? Porque elas querem andar carnalmente e não espiritualmente. Então, elas vão deixando Deus de lado e enchendo as coisas do mundo, das suas concupiscências, que isso é carnal. Então, vale a pena você buscar Deus para Ele transformar você, o seu modo de ser, para você servir a Deus. E é isso que está escrito aqui. No versículo 17, de Isaías 48, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Jesus está falando, eu sou o Senhor, o teu Deus, Jesus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, o Espírito Santo. Você vai ter que aprender com Deus, se você quiser servir a Deus, senão você não vai servir. Porque você só pode servir a Deus dentro da vontade dEle. Então, Ele é que vai falar para você o que é bom para você. E Ele é que vai guiar você no caminho que você tem que andar. E sabe quando que você vai fazer isso? Quando você estiver cheio da palavra de Deus. Porque se você não estiver cheio da palavra de Deus, você não aguenta. Não aguenta o quê? A sua carne. O diabo vai vir. Você não vai aguentar a pressão do diabo, a pressão na sua carne. O seu desejo carnal vai ser maior do que Deus é na sua vida. Então, você não vai aguentar. Então, o Espírito Santo vem para te falar o que é bom para você. Deus que vai dar. Por isso que lá em Romanos está escrito que boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que passar a ter a vontade de Deus na minha vida. Quando você orar muito em línguas, adorar o Senhor e ler muito a Bíblia, você vai começar a ter vontade de Deus. A sua vontade é mudada, é uma vontade carnal para a vontade de Deus. Aí você vai pagar o preço que for preciso para aquela vontade ser realizada. Porque é um desejo tão grande, tão grande, tão grande, que vai consumindo você, vai sendo você, e é o próprio desejo de Deus. E isso quem coloca dentro de você é o Espírito Santo. E não adianta você falar, Senhor, põe o seu desejo na minha vida, e sai por aí. Você pode falar, Senhor, põe o seu desejo na minha vida, a sua vontade. Aí você ora 3 horas em línguas. Ele vai começar a colocar o desejo dele, e você vai começar a perder os desejos carnais. Você vai começar a ser uma pessoa espiritual. Está aqui a palavra de Deus, não é para ninguém andar enganado, não. Não, mas parece que ninguém está fazendo isso. Problema de quem não está fazendo. Não vai saber como que recebe bênçãos de Deus. Não vai. Não vai ter as bênçãos, ainda vai pôr a culpa de Deus. Está pecando 2 vezes. É isso que Deus não quer. Então veja lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Só um instantezinho. Como que Deus quer que nós andemos no Espírito e não na carne. Gálatas, capítulo 5, 16. Está escrito assim: digo, porém, andai no Espírito. Olha que palavra forte. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. E jamais, porque a carne é ela tem concupiscência, quer dizer, ela tem pecado. Concupiscência quer dizer isso. É pecado. Concupiscência é ser contra Deus. E isso está na parte carnal. Então o Senhor disse: ande no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da sua carne. E como que eu vou fazer isso? Quando eu sou guiada pelo Espírito Santo. E quando eu começo a orar em línguas, uma pessoa que ora bastante em línguas, você vê, porque ela muda completamente. Começa a operação de Deus na vida dela. Ela vai ler a palavra de Deus, ela vai entender, ela vai viver aquilo. Gente fraca não consegue nem vir na igreja mais, sabia? Para ouvir esse tipo de pregação, nem consegue. E olha, os visitantes que vêm e começam a ouvir isso, nos primeiros dias, nossa, que lindo, isso é ótimo. Mas no terceiro, quando vai ter que pregar e não quer entregar a vida a Jesus, some. E quem quer ser só religioso, uma vez por semana, tá bom. Vou na igreja só uma vez por semana. Tá fraco, não tem palavra de Deus. Não vai servir a Deus. Você tem que se encher da palavra de Deus. Quem tá fraquinho, toma vitamina, né? Vai no médico, ele receita um monte de vitamina. Isso é uma lista de tudo que é B, C, A, D, E, tudo lá. É tudo. Porque o físico está fraco, vai cair ali na esquina espedaçado. O Espírito Santo, quando nós estamos orando em línguas, ele está nos fortalecendo através da palavra de Deus. Não dá para servir a Deus sem a palavra de Deus e o Espírito Santo, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Quem quiser inventar a obra para Deus, pode. Ixi, inventar até que tem unção. Às vezes a pessoa até tem, porque orou, vamos dizer que orou 6, 8 meses em línguas, bastante leu a Bíblia. Veio o chamado e aquele chamado com os dons muito fortes, porque é de acordo com o chamado. A pessoa sai correndo do quarto e vai fazer, ela não está pronta para servir ninguém. Larga, nunca mais volta no quarto e vai servir a Deus. Com experiência própria, o pastor David ensina isso. Porque ele ficou anos sem orar depois que ele veio a unção do chamado dele. Milagres, milagres, milagres e revelação da palavra de Deus. Ele ficou anos. Aí ele caiu na consciência carnal. Andou no dinheiro, no prazer do dinheiro. Ficou muitos anos até que um dia o Espírito Santo falou para ele: você pode voltar, porque palavra você não lê mais. A me adorar, você não me adora mais. Orar em línguas, nunca mais. Você está completamente fora da minha visão. Você está um homem carnal. Eu só estou te usando para abençoar os outros, mas você mesmo não está abençoado. É sério isso ou não? Você quer ouvir isso de Deus? Pelo amor de Deus, isso daí, gente. Isso aí que é um choque. Porque você está na corda bamba. Então é melhor a gente começar a orar e ver, ouvir de Deus. Porque quando a gente ouve Deus falando conosco lá dentro, a gente fica até com vergonha. Diz a Bíblia, até meu rosto ficou vermelho. A gente fica com vergonha de Deus, porque Deus fala dentro de nós. E se você nem ouve Deus falar essas coisas, cuidado que a sua consciência está cauterizada, você não ouve Deus. Como é que você não ouve mais Deus? Porque ele foi falando e você não foi dando confiança. E você ficou achando que é pensamento seu. E ele está usando a sua consciência. E você está achando que é pensamento seu, porque você não fica com ele orando. Você não se enche da palavra. Isso foi indo, é um processo até que você não ouve mais Deus. Você começa a ouvir o que te agrada e é da tua carne, e não é o Espírito Santo. Você não consegue ouvir mais Deus te chamar. Você não consegue mais ouvir Deus corrigir você, te ensinar, por causa da sua concupiscência. É muito sério. Então, para que essa cauterização seja desfeita, comece a orar em línguas. E você vai voltar. E vai, é um processo, vai começar de novo. Então, ora em línguas, você vai ser despertado. Então, veja lá no Salmo 18. Estão me acompanhando? É assim que a nossa vida é resolvida. Salmo 18. A gente tem problemas? Ah, sim. Todos nós temos. E como que vai ser resolvido? Vai ser resolvido à medida que eu fique aos pés dele. Eu preciso de conserto. Eu preciso de muito. Por que é que eu estou com essa dor, com esse negócio aqui? Peraí. Se não é um ataque do diabo, coisa passageira, eu preciso ser resolvida dentro de Deus. A minha situação precisa ser resolvida. Tudo bem, você vai lá no médico, porque Deus não quer que você morra. Mas que a sua vida não seja dependência do médico e desse remédio, porque depois dessa vem outra, vai ficar tudo crônico na sua vida. E por que é que você não está sendo sarado? Porque você está sem palavra, sem adoração, sem o Espírito. Você precisa mudar de vida, você precisa andar na palavra de Deus, você precisa se encher de palavra de Deus. Sabe que jeito que você enche de palavra de Deus? Pega, começa a ler, vamos dizer, o Evangelho de Lucas. Leva 4 horas. Põe lá tocando e lá você fica todos os dias orando em línguas. 1 mês. Te garanto que você vai mudar. Seus programas vão mudar. Porque Deus não vai mudar os programas da sua vida. Você vai querer que os programas de Deus entrem na sua vida. Até agora você não quer, não. Você está adorando os seus programas. Mas você quer que Deus resolva a sua saúde. Você quer que Deus resolva o relacionamento, alguém que está atrapalhando muito a sua vida, uma situação que não resolve, só outro problema que vem, está acumulando. Você quer que Deus resolva o seu trabalho, o seu emprego, o seu dinheiro. Você quer até ser usado por Deus. Você queria uma vida melhor, não vai melhorar. Porque você não tem palavra de Deus dentro de você. Você não está com a sua vida estruturada na rocha. Você está com a sua vida estruturada na areia. Qualquer enchente e vento que vier vai derrubar você. Vai acabar com você. Porque o diabo sabe fazer isso. O diabo dá um soprão forte e você cai duro aí no chão. Você perde tudo, perde o rumo. E ele está pensando nisso. Ele está assim, porque, vem cá, não é uma coisinha, uma bençãozinha que você recebeu aí de Deus que quer dizer que você está super estruturado na rocha. Não está. A rocha é a palavra de Deus. Quanto que essa palavra domina a sua mente, o seu pensamento? Quanto que esta palavra guia você, estrutura você? Quanto? Quanto que ela aí dentro ferve? É, sabe, a razão do seu viver, é a sua respiração. Quanto? Ah, nem sei, gente. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou lembrando de palavra. Ok? Precisa orar em línguas. Digam orar em línguas. É, porque não é só ler a Bíblia, não. Precisa orar em línguas, é conjunto. Ler a Bíblia e adorar o Senhor. Porque a confissão vai entrar aí no meio disso tudo. Estão me acompanhando? Puxa vida, pensei que eu viesse na igreja hoje para ouvir falar que Jesus andou sobre as águas e é para eu andar. É, mas é por aí, eu estou ensinando que jeito andar sobre as águas. É bem por aí. Então, olha só aqui no Salmo 18, versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Resplandecer, vai brilhar. Lâmpada é para acender. Porque lâmpada apagada joga no lixo. Para quê, hein, querido? Escuridão com uma lâmpada que não acende, para quê? Quando fala lâmpada, já vem na sua mente a luz. Então o Senhor faz resplandecer o seu espírito, a lâmpada. Porque o seu espírito é que tem que estar iluminado, guiar você. É o seu espírito, por mais que a sua carne não queira, é o espírito que vai guiar. Eu sei que tem que ser assim, por isso eu vou andar neste caminho. Se você não tiver a orientação da palavra de Deus, do Espírito Santo, você faz o que você quer o dia inteiro. O diabo já roubou essa palavra, que a hora que você sair, você faz o que você quer. E amanhã você já até esqueceu dessa palavra, você faz o que você quer. Você não tomou providência nenhuma. Você não ouviu ainda o Espírito Santo falar para você que é para você ler a Bíblia muito. Quem quer ter poder de Deus tem que ler muito a Bíblia. Muito. Mas é numa sequência. Não é agora ler esse versículo, depois ler o outro. Não é isso, não. Você tem que se encharcar. Quantas horas você consegue ficar na frente de uma televisão horrorosa, só falando besteira lá, que pro teu espírito não serve nada? Você consegue ficar 2, 3 horas. Tem gente que até liga para dormir. Por que você não vai ler a Bíblia que você dorme na hora? Pelo menos entrou o que é de Deus dentro de você. Não porcaria do diabo na tua alma, para alimentar mais ainda a tua alma. Tá ok? Estou te ensinando. Então, se você começar a ler a palavra de Deus, começar a ler o Evangelho, quem aqui já leu o Evangelho inteiro umas 4, 5 vezes? Leva umas 4 horas, mas está na hora, gente. Está na hora de você se levantar. Você não é mais bebê. Ninguém pode viver bebê a vida inteira. Porque você foi bebê e hoje quantos anos você tem? O tempo passou. Se você quiser ficar dando uma de bebê, daqui 5 anos a sua vida vai ser isso mesmo. A minha não é de 5 anos para trás. Nem muito menos de 10. A minha está, olha, eu cresci um tanto assim, ó. Eu vi o meu crescimento. A minha roupa não serve mais, meu sapato não serve mais. O que eu quero dizer com isso? O que eu fazia antes não dá mais, não faço mais. Eu entendo outras coisas e eu estou crescendo e eu vou saindo disso do que eu era cada vez. E você, quer ser bebê o resto da sua vida? Sem responsabilidade, porque bebê não tem responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade sobre a sua vida. Eu fui buscar Deus porque eu falei assim, eu não quero a responsabilidade do meu marido sobre a minha vida espiritual. Na sua vida espiritual é você que manda. Ninguém manda. É você com Deus. Você não pode pôr a culpa nos outros, não. Ai, meu filhinho, não deixa eu orar. Vai com essa mentira pra lá, vai. Você não quer falar com o seu filhinho? Eu tive filhinho e orei e cheguei aqui. Viu? Tive filhinho, estava na minha barriga e eu estava orando. Nasceu, eu estava orando. Limpando bumbum de bebê, fazendo papinha, lavando fralda e orando. Ninguém manda em você. Nunca um filho meu veio falar para mim, mamãe, você só ora, você só tá com a Bíblia. Não, quando eu saía, sentava, punha meu óculos, pegava o lápis e a Bíblia e ficava igualzinho. Sinal que queria ser aquilo. E foi ótimo exemplo. Porque elas nunca vão esquecer Deus. O que elas têm hoje é fruto da oração delas. Nem minha não. Elas estão buscando o que elas querem até hoje. E elas sabem como se defender do diabo. Então, queridos, a lâmpada é o Espírito Santo. Ele vai acender o seu espírito para guiar você no que é bom para a sua vida, porque só Deus sabe o que é bom para a nossa vida. E depois ele vai levar nos ao caminho certo. Tá? Se você não gosta de ler, o Espírito Santo vai te dar o gosto, que tudo vem do Espírito. Eu não gostava muito de ler. Nunca fui uma pessoa que fiquei lendo muito. Hoje, isso aí acabou. Eu gosto de ler, eu gosto de pegar a palavra e ficar lendo. Quando eu falo dos livros aqui, os livros são para dar uma orientada sobre a experiência, né, daquele ministro que teve um testemunho e quer ajudar a ensinar uma revelação e como você, talvez, naquele problema, possa, né, receber uma dica. Mas aquilo não substitui a leitura da Bíblia. Você já leu Atos dos Apóstolos quantas vezes? Nem sabe o que está escrito lá. Se você não tem interesse pela Bíblia, começa a orar em línguas. Você está fora. Você não está com Jesus mesmo. Você está andando na concupiscência da sua carne. Você tem que conhecer isso daqui, mas não é conhecer intelectualmente, não. No Espírito, ela muda você. Ela transforma você. Então, comece a ler. Comece a ler agora mesmo. Pegue qualquer livro daqui e comece a ler. E que isso seja uma sequência. E preste atenção. Não é para ler que nem gente que está... Preste atenção. Põe a sua mente para prestar atenção. Para funcionar. Ela é inteligente, ela é capaz. E se não é, o Espírito Santo vai tirar as trevas de lá. Você vai começar a entender Deus. Quando você entender Deus, você vai saber andar neste mundo livre de todos os pecados, livre das mentiras do diabo. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ser abençoado. Deus vai usar você. Tem um chamado na sua vida. Tem algo para você fazer no corpo de Cristo que é só para você. Não tem outra pessoa no mundo para fazer isso. Você já imaginou isso? Você não acha isso o máximo? E a pessoa fica, ai, eu. Ai, eu. Tem algo para você fazer que é só você. E se você não fizer, vai passar todo o tempo até o fim da sua vida na Terra e você não fez. O corpo de Cristo não foi abençoado por Deus através de você. Isso é uma honra. Isso é uma honra. Valeu, queridos. Que você sinta isso, essa palavra no seu coração, como um despertar para a sua vida espiritual, para você servir a Deus. Ser uma pessoa que sabe o que está fazendo na vida. Que tem resposta para todas as perguntas na palavra de Deus e no Espírito. Amém?